Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Começamos, como é habitual, pelo ponto das informações gerais. Uma primeira tem a ver com uma deslocação à Rússia. Os seus deputados já terão tido notícia desta deslocação. Como imaginam, tudo isto agora está, enfim, submetido às deliberações que venham a ser adotadas em face da circunstância que estamos a viver, relacionada com o vírus. Portanto, estar agora aqui a falar de datas é um pouco... enfim, são datas provisórias, vamos lá ver se elas não sofrem alterações. Nós fomos convidados pelo Presidente do Comitê para os Negócios Internacionais do Conselho da Federação da Rússia, que é a Câmara Alta da Assembleia Federal Russa, que convida uma delegação da nossa Comissão de Negócios Estrangeiros, comunidades portuguesas, a deslocar-se a Moscovo, por ocasião da celebração do 250º aniversário das relações diplomáticas entre ambos os países. Nós já andamos a tratar disto há bastante tempo, tem sido, pelo menos desde a anterior legislatura, não foi possível na anterior legislatura realizar esta deslocação. A comissão será composta por 5 deputados, a delegação, melhor dizendo, mais o presidente. Foram feitos já uns contactos informais com os coordenadores do PS, do PSD, do BE, do PCP e do CDS-PP, com vista à composição desta delegação. Ela está prevista para os dias 13 a 15 de abril. O programa não está fechado, está a ser tratado junto da missão diplomática da Federação da Rússia. Como é habitual nestas situações, pedia-se aos grupos parlamentares que indicassem os nomes o mais depressa possível para reduzir ao máximo o custo dos bilhetes. Neste momento está a ser discutida ainda com a parte russa a agenda para os encontros protocolares que terão lugar. E, enfim, louca-se que haja mais informações, elas serão transmitidas ou em sede de reunião da Comissão ou diretamente através dos doutores Raul Oliveira e João Coelho. Insisto, as datas previstas são 13, 14 e 15 de abril. Vamos lá ver se esta situação do vírus é compatível com estas datas. Neste momento não há nenhum obstáculo, o que não quer dizer que ela não venha a ser criada, quer por decisões tomadas em Portugal, quer por decisões eventualmente tomadas na Federação Russa. Em todo o caso é esta a situação. Pedia-se aos colegas que até 13 de março indicassem o nome do representante de cada grupo político para integrar esta comissão. Dizer-vos também que a visita ao CIED, por dificuldades de agenda, teve que ser alterada e estamos à espera de novas datas por parte do Governo. Esta visita terá lugar, em princípio, num dia normal de reunião da nossa Comissão e será classificada como reunião da Comissão. Ainda dar-vos conta de um pedido de agendamento de audiência, do movimento Também Somos Portugueses. É uma audiência que, tendo sido admitida na reunião do passado dia 3, aguarda agendamento. Eu sugeri ao próximo dia 17 de março, terça-feira. A hora de início, idealmente, seria antes da nossa reunião ordinária, acho que às 15 ou coisa assim, reunião de mesa e coordenadores. Escusado será dizer que os senhores deputados que não integrem a mesa nem sejam coordenadores podem juntar-se livremente à reunião, portanto, isto, dia 17 de março, terça-feira. Sempre que é mesa e coordenadores, a regra é quem quiser juntar-se pode fazê-lo, não é verdade? Portanto, isto, por exemplo, isto é uma matéria que tem a ver com as questões da imigração. Há aqui vários deputados que têm um interesse, têm uma relação especial com as questões da imigração, portanto ficam também informados e, se assim o entenderem, podem associar-se à reunião.
Sr. Presidente, só uma questão. Estão referidos aí os nomes dos elementos que vão integrar essa delegação?
Eu não tenho essa informação, não sei se os serviços têm. Não temos. Por último, encontro com a delegação do Parlamento da República Checa. A Comissão de Negócios Estrangeiros e a Comissão de Assuntos Europeus vão receber em reunião conjunta uma delegação de deputados do Parlamento Checo, no próximo dia 24 de março, terça-feira, pelas 14. 24 de março, pelas 14. Mais uma vez, reunião mesa de coordenadores, os deputados que tenham uma relação especial com a República Checa ou um qualquer interesse particular nesta reunião, são livres de se associarem a ela. Estamos agora no ponto relativo à discussão e votação de projetos de votos. Temos aqui uma proposta, um pedido, enfim, não é bem um pedido, porque aparentemente é um direito putestativo que assiste aos grupos parlamentares. O CDS-PP não pode, por razões de agenda, estar nesta reunião e, sendo autor de um dos votos, a saber sobre a condenação pela suspensão por parte da Venezuela de voos da TAP por 90 dias, pelos impactos negativos que daí possam advir para a comunidade portuguesa residente nesse país e pelo constante atropelo dos direitos humanos e regras de um Estado de Direito Democrático por parte do governo Nicolás Maduro. Bem, é um título que quase constitui um resumo do objeto do voto. Sobre matéria afim, temos uma proposta do PSD, protesto pela decisão das autoridades venezuelanas de suspender os voos da TAP e de atacar o embaixador de Portugal em Caracas, do PCP, preocupação pela normalização das relações de Portugal com a Venezuela, o tema é conexo, não será idêntico, e do PS, de condenação-se pela suspensão dos voos da TAP pelas autoridades da Venezuela. O CDS, não podendo estar presente, solicitaria a alteração dos votos. Aparentemente, as novas regras consentem que uma vez os grupos políticos possam solicitar uma vez o adiamento. Exatamente, cá está. É o novo artigo 23. Senhores deputados, depois dizer-vos ainda que há um voto que não tem nada a ver com isto e que é um voto apresentado conjuntamente pelo PS e pelo PSD, de congratulação pelo aprofundamento das relações bilaterais entre Portugal e a Índia. Em Índia. Me gostava de pôr à vossa consideração, se acham que se a Comissão considera útil destacar este voto dos demais e votá-lo hoje e discuti-lo e votá-lo hoje, uma vez que este não contende com as preocupações do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente aos votos que aqui são apresentados relacionados com a Venezuela, muito particularmente o que tem a ver com os voos da TAP, com a suspensão dos voos da TAP que foram decretados pelo governo de Nicolás Maduro, a nossa opinião é que os votos do PSD, do CDS e do Partido Socialista são votos que se podem fundir. Portanto, nós estamos abertos, estamos disponíveis para isso. Se os outros partidos assim também o entenderem, nós podíamos avançar com uma proposta de voto único sobre esta matéria da suspensão por 90 dias dos voos entre Lisboa e Caracas, decretada pelo regime de Nicolás Maduro. Relativamente ao voto do Partido Comunista, é um voto, creio, que tem uma natureza completamente diferente. Acho que, bom, enfim, caberá ao Partido Comunista dizer o que acha sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para todos os efeitos, temos um pedido do CDS no sentido de ser postergada esta discussão. Não vamos agora aqui antecipá-la. Os Srs. Deputados veem algum inconveniente em que... Faz favor, Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo aos colegas. O Partido Social Democrata acompanha também esta sugestão do Partido Socialista de fazermos um voto único sobre a questão dos voos da Venezuela, naturalmente não incluindo o voto do Partido Comunista. Sobre o voto da Índia, também concordamos que podemos já discuti-lo e levá-lo para o plenário. Obrigado.
Muito bem, então podemos votar já o destacamento do voto da Índia. Alguém se opõe a que ele seja destacado como ponto autónomo na ordem de trabalhos? Ninguém se opõe? Então vamos discuti-lo e vamos votá-lo. Sobre o voto do CDS-PP, Srs. Deputados, alguém objeta a que... ou alguém deseja usar da palavra, uma vez que aparentemente não temos sequer o poder de objetar a que esta matéria seja adiada, o voto sobre a decisão das autoridades venezuelanas respeitante à TAP? Vamos então tratar do voto da Índia. Quem vai fazer a apresentação do voto? O Sr. Deputado Paulo Neves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O voto da Índia, que é um voto conjunto do Partido Socialista com o Partido Social Democrata, é para destacar a importância, naturalmente, que a Índia tem para Portugal, tendo em conta, ainda por cima, a recente visita do Sr. Presidente da República à Índia. E consideramos que devemos destacar a excelente relação diplomática que existe entre Portugal e a Índia, tendo em conta a importância no subcontinente indiano do governo de Nova Delhi, apesar de haver alguns pormenores que nós acompanhamos, às vezes com alguma preocupação, mas naturalmente no essencial, nós somos totalmente a favor do aprofundamento das relações e da valorização das relações de Portugal com a Índia. Estamos a falar de uma enorme economia com imensas potencialidades para Portugal e que nós temos uma relação histórica que deve ser sempre vincada e recordada. Portanto, aquilo que o Partido Socialista, penso também, não quero falar só pelo Partido Socialista, mas naturalmente aquilo que é o espírito deste voto do PS e do PSD é exatamente acompanharmos até o sentido da visita recente do Sr. Presidente da República e vincar a importância das relações entre Portugal e a Índia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também em nome do Partido Socialista, dizer, acompanhar aquilo que o deputado Paulo Neves disse sobre a importância das relações bilaterais entre Portugal e a Índia. São relações históricas que nós devemos preservar, que ao longo da nossa história mais recente nem sempre tiveram progressos assinaláveis, mas acontece que desde há alguns anos a esta parte, muito particularmente com as visitas do Sr. Primeiro-Ministro, também com as visitas do Sr. Presidente da República, tem havido um progresso assinalável em termos de investimento mútuo, tanto da Índia em Portugal, como de Portugal também na Índia, abrindo um campo de novas oportunidades no âmbito das relações bilaterais, mas também no âmbito das relações humanas e culturais que entre Portugal e a Índia. Portanto, como a Índia, obviamente, é uma, ainda por cima, uma grande potência, como Portugal tem até, inclusivamente, eu recordo-me que a primeira cimeira que se realizou entre Portugal e a Índia foi também por impulso de Portugal, quando foi na segunda presidência da portuguesa da União Europeia. Eu julgo que nós temos tudo a ganhar em preservar estes laços históricos, económicos, culturais e humanos que temos com a Índia e deveremos fazer tudo para fomentar o bom relacionamento entre os dois países. Portanto, este voto eu acho que é um voto natural, creio que é um voto também, ainda por cima pelo seu teor, que é um voto consensual. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém, se faz favor, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda teve a oportunidade de levar à votação aqui na Assembleia da República uma tomada de posição acerca da forma como o governo indiano está a tratar a região de Caxemira. Reconhecemos que este voto procura fugir a essa questão, procura fugir a outras também, no que toca, por exemplo, à forma como alguns direitos fundamentais estão a ser colocados em causa em todo o território indiano ou como minorias estão a ser tratadas. Essa escolha é uma escolha deliberada, não nos parece que seja fruto do acaso e coloca em cima da mesa apenas e só o aspecto bilateral da relação de Portugal com a Índia. Nós não deixamos de notar essa ausência e a escolha por eliminar essas matérias de direitos fundamentais do voto. Ele, como está nos textos que estão indicados, não tem nada que nos coloque algum tipo de ofensa, mas coloca na sua omissão uma escolha que nós não podemos deixar de realçar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. O Sr. Deputado João Oliveira tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dizer que naturalmente, os fundamentos, os termos do voto que é proposto merecem naturalmente a concordância do PCP. Uma perspectiva de aprofundamento de relações bilaterais entre Portugal e a Índia, sobretudo num conjunto de elementos que não apenas do ponto de vista histórico ou cultural ou de natureza e até económica, há uma história de relacionamento entre esses povos, entre estes dois povos e estes dois Estados, naturalmente merece-nos a concordância e, portanto, o aprofundamento dessas relações bilaterais entre Portugal e a Índia merece toda a nossa concordância. O texto do voto suscita apenas uma preocupação que não tem tanto que ver com aquilo que lá está escrito, mas com a leitura que pode dele ser retirada, no sentido de isso de alguma forma poder corresponder àquilo que tem sido uma evolução da situação política na Índia, uma evolução recente, sublinho, uma evolução recente, porque de facto a situação na Índia nos últimos tempos tem sofrido algum agravamento, não apenas do ponto de vista do exercício de liberdades e direitos políticos, mas da própria forma como o poder político tem respondido a algumas reivindicações populares que na Índia têm surgido em torno de questões de natureza laboral, de questões de natureza social, questões relacionadas com o aumento do custo de vida, com o respeito dos direitos dos trabalhadores e com a forma como o poder político na Índia nos últimos tempos tem respondido a essas reivindicações populares. E naturalmente que isso não pode deixar de merecer uma apreciação política que naturalmente tem que ser de sentido crítico, tem que ser num sentido crítico e tem que ser num sentido de posicionamento crítico relativamente a isso, sem que naturalmente as questões devam ter que ser consideradas na sua devida dimensão e no seu devido espaço de intervenção. E naturalmente nós não estamos a tratar nesta matéria, considerando o voto que nos foi apresentado. Nós estamos a tratar deste segundo conjunto de questões que coloquei. De resto, este voto foi apresentado na sequência de uma visita que foi feita pelo Presidente da República Portuguesa à Índia, que de resto contou, e queria sublinhar esse aspecto, que de resto contou com a participação de uma delegação parlamentar de uma amplitude muito significativa, e portanto julgo que esse aspecto deve ser sublinhado, sem que isso naturalmente deva ou possa desmerecer a apreciação crítica que cada um poderá fazer ou deixar de fazer, naturalmente, em função da divulgação que, do ponto de vista político, ao PCP nos preocupa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se haverá mais intervenções. Não sendo o caso, podemos passar à votação. Chamar a atenção dos colegas que a única parte que verdadeiramente é votada e conta é a parte resolutiva dos projetos de voto, porque é a única que será tida como aprovada e que será objeto de publicação no Diário da República. Eu vou, portanto, pôr à votação dos colegas este voto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada com os votos do conjunto das bancadas parlamentares, à exceção do PCP e do Bloco de Esquerda, que se abstiveram. Sobre o CDS-PP, eu permitia-me sugerir, sobre a questão suscitada pelo CDS-PP e a questão também aqui aduzida pelo deputado Paulo Pisco e pelo seu deputado Paulo Neves, eu sugeria aos deputados fizessem contactos informais entre si e com o CDS, julgo que são os partidos em questão, no sentido de se avançar então para uma condensação dos votos, pelo menos na parte resolutiva. Isso facilitaria os nossos trabalhos na próxima reunião e permitia que pudéssemos votar já na próxima reunião. Eu acho que se pudessem então fazer o favor de consolidar a parte resolutiva em diálogo com o CDS-PP e assim acabamos até por não ficar realmente demasiado prejudicados pela solicitação feita pelo CDS. Com isto entramos no ponto terceiro. Respeitante à apreciação de parecer relativa à revisão e republicação da resolução da Assembleia da República número 56/2004, constitui grupos parlamentares conexos com organismos internacionais e grupos parlamentares membros ou apoiantes das instituições internacionais. Portanto, foi o Presidente da Assembleia da República que nos instou a que nos pronunciássemos acerca da revisão e republicação desta resolução, referente ao enquadramento dos denominados grupos parlamentares conexos com organismos internacionais e grupos de parlamentares, membros ou apoiantes de ações internacionais. A Comissão preparou uma proposta de parecer que foi distribuída e que poderá ser discutida e votada. Sr. Deputado, alguém deseja usar a palavra sobre isto? Foi enviada, Sr. Deputado. Aqui? Então eu vou passar a identificar os grupos de amizade. Não há. Está feito?
Não há.
Então é quem? Só no sentido de quando.
É só os.
Havia. Havia, sempre houve. Não havia?
Não.
Isto é uma novidade absoluta?
É uma novidade que estava previsto.
Então, mas aqueles grupos que existiam de participação em...
Já tiveram melhores dias, mas existiram.
Ah,
já
sim?
Tiveram melhores dias, mas existiram. E só digo isso porque eu fiz parte de um grupo parlamentar conexo com a Unesco. só por isso.
Eu também fiz parte.
A experiência que tive foi essa, portanto, já existiu, e já existiu até com outras. Há um grupo parlamentar com a Organização para a População e Desenvolvimento, havia esse com a Unesco, grupo parlamentares conexo com a Unesco. Já não me consigo recordar, mas havia um grupo parlamentar conexo também com uma organização relacionada com uma dimensão de intervenção da CPLP, que já não consigo recordar exatamente qual era.
Sim, era aquele deputado. Deputado Marco António fazia parte.
Pronto, salvo erro, na última legislatura houve algum sobressalto em relação.
Sim, eu também
à
fiz
constituição
parte
desses grupos. De... Houve alguns que funcionaram e outros que não.
Pronto, o Sr. Presidente presidiu, exatamente, não existiu. Exato. Mas os grupos, à semelhança das pessoas, importantes ou não, falecem de morte natural, parece ter sido o que aconteceu. Srs. Deputados, vamos então deixar o Sr. Presidente da Assembleia da República fazer o que lhe parecer, dar-lhe, enfim, a legitimação que o regulamento nos obriga, no sentido de fazer o que lhe parecer bem, em matéria de grupos conexos, fazendo votos de que os grupos conexos mantenham os sinais vitais ao longo da próxima legislatura. Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Uma questão, porque para saber qual é a abertura e a disponibilidade da nossa Comissão e da Assembleia da República relativamente a alguns grupos que não foram contemplados e que nos últimos tempos alguns...
Podemos falar nisso nos outros... Bem, podemos falar agora. Alguém se opõe a que isto não é a mesma matéria. Podemos falar agora neste ponto? Faz favor, Sr. Deputado.
E que nos últimos tempos, certamente, que outros colegas têm sido contactados para a possibilidade de serem criados grupos de amizade com países que não foram e parlamentos que não foram agora contemplados nesta lista. No meu caso particular, eu tive contactos diretos da parte de várias entidades para os grupos de amizade com a Noruega, a Bélgica e com a Arábia Saudita. No caso da Noruega, não houve na última legislatura, mas não houve, precisamente, encontrei o nosso embaixador e não houve por razões muito particulares, por impossibilidade do deputado norueguês que deveria ficar à frente do grupo, mas o que não significava que não queriam ter um grupo também de amizade com o nosso país. O embaixador, não sei se já se pronunciou sobre isso, mas suponho que irá pronunciar sobre esse assunto.
Mas há pedindo, ou não há grupo de amizade no Parlamento norueguês?
Pretendem criar um grupo
não
de
há.
Amizade. Não há, mas pretendem criar. Portanto... E o mesmo acontece em relação à Bélgica e em relação à Arábia Saudita. E, portanto, eu tenho... Aquilo que era importante aqui saber é se há ou não abertura para que alguns países e parlamentos possam vir a ter os seus grupos de amizade como os próprios embaixadores pretendem. Portanto, era isto que eu...
Os embaixadores, por definição, pretendem criar grupos de amizade. Faz parte do serviço que eles gostam de apresentar, naturalmente, à chancelaria, não é? E, portanto, todos vão não só fazer pressões sobre mim, mas também sobre o Presidente da Assembleia da República e sobre os seus deputados individualmente, no sentido de criarem todos os grupos de amizade. Nós não podemos também ser apenas retransmissores dessas solicitações. Portanto, o que o Sr. Deputado está aqui a fazer é, em nome do Partido Socialista, sugerir a criação de um grupo de amizade com a Bélgica, com a Noruega e com a Arábia Saudita. É isso?
Exatamente, Sr. Presidente.
O Deputado está a propor a criação destes três grupos de amizade.
Exatamente.
Sr. Deputado, também existe na Arábia Saudita um grupo de amizade com Portugal, já agora?
Se não me informo, sim.
Existe e funciona.
Funciona?
E o nosso funciona também, pelo menos em
Sr. Deputado, alguém deseja a palavra sobre este ponto? Faz favor, Sr. Deputado João Oliveira.
Acho, Sr. Presidente, eu já tenho alguma dificuldade em intervir sobre isto, mas ainda vou tentar refletir à medida que vou intervir sobre isto. Porque nós acabámos há pouco tempo de fechar um processo prolongadíssimo de discussão sobre esta matéria. Eu propunha que a gente reabrisse este processo só em setembro, com o início da próxima sessão legislativa. Eu acho que, como não há critério, não há método para isto nenhum, olha, proponho este...
Eu devo dizer que acho que a proposta do Sr. Deputado João Oliveira é uma proposta muito razoável, porque de facto, se nós neste momento em que acabamos de aprovar um universo de grupos de amizade, já estamos a questioná-lo, quer dizer, estamos a pôr em causa a própria utilidade do esforço que fizemos. Vamos em setembro revisitar a situação, ver se já foram criados grupos de amizade entre esses países e Portugal. O caso da Arábia Saudita foi no passado objeto de uma discussão muito intensa nesta bancada. Houve uma maioria que se pronunciou contrária à criação desse grupo de amizade por razões, porque é um caso distinto dos outros, as razões eram políticas e não tinham só a ver com o cumprimento dos requisitos de reciprocidade. Eram razões políticas. Portugal não considerava que existem razões para a criação de um grupo de amizade que provavelmente a Arábia Saudita. Portanto, é um problema que não deve ser confundido com o de dois países europeus, como sejam a Bélgica, onde existe uma significativa imigração portuguesa e é país integrante da União Europeia, e a Noruega, naturalmente, um país também próximo e amigo. Situação muito diversa é o da Arábia Saudita, que já foi objeto de discussão, e até na própria discussão do universo dos grupos de amizade também se falou da Arábia Saudita. A Arábia Saudita parece ter sempre amigos neste Parlamento, isso é que não há dúvida. O Sr. Deputado pede a palavra e faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, obrigada. Ainda em resultado deste assunto, destes grupos, também fui contactada pela Jordânia. Um médico que é da Jordânia e faz cá serviço no centro hospitalar onde eu também exerci funções, e da possibilidade de, penso que já enviaram carta oficialmente cá para os nossos serviços, mas sem resposta até ao momento. E uma vez que é um assunto que me parece muito semelhante, deixava aqui também a Jordânia, se me permite.
Pronto, Srs. Deputados, estamos a fazer aqui a seguinte, propunha a seguinte metodologia, se faz favor, Sr. Dr. Paulo Neves.
Sr. Presidente, nós acompanhamos a sugestão que se faça uma avaliação no mês de setembro, logo no início da próxima sessão, até porque pode haver algum grupo que seja formado agora e que se chegue à conclusão que não reúne as condições para se manter. Portanto, acho que no mês de setembro fazemos uma avaliação daquilo que existe e daquilo que porventura possa existir. Nos contactos que as embaixadas nos façam, abrimos exatamente esta hipótese, que há hipótese, mas que será avaliada no mês de setembro. Com a Arábia Saudita, o que tem que estar é uma avaliação política do sim ou não o grupo e não... Mas que já foi feita, como o Sr. Presidente diz. Portanto, eu penso que agora, para fecharmos, nós nunca mais é fechado, fechávamos como está, e no mês de setembro fazemos uma reavaliação, não só daqueles que existem, que podem até chegarmos à conclusão que não devem continuar a existir porque não funcionam ou não há reciprocidade, como também aqueles que porventura não possam vir a existir. Não perdemos nada por esperar até setembro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É exatamente o que eu penso. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, também para acompanhar aquilo que disse o deputado João Oliveira e Paulo Neves, no sentido de esperarmos até setembro, porque eu julgo que é útil que não sejamos apenas nós a transmitir a intenção de criar os grupos parlamentares de amizade, mas quem de direito, as próprias embaixadas, possam elas mostrar o suficiente interesse para, de forma consistente, proporem a criação de um grupo de amizade, e aí nessa altura então teremos todas as condições para decidir sobre a criação dos eventuais futuros grupos parlamentares de amizade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pires. Só dizer aos Srs. Deputados que eu todas as semanas recebo embaixadores nesta sala, e os únicos que não falam na criação de grupos de amizade são os que já têm grupos de amizade. Portanto, não haja qualquer ilusão a esse respeito. Todos os embaixadores pretendem apresentar serviço neste particular da constituição de grupos de amizade. Eu acho que a solução proposta é boa. Alguém tem uma objeção? Ou podemos adotar esta metodologia? Em setembro revisitamos a questão. Às vezes é necessário realmente... alterar o elenco dos grupos de amizade. Foi o que foi feito na anterior legislatura, por exemplo, com a criação do grupo de amizade, que não sei se chegou a consumar ou não, mas havia a intenção e parecer positivo da nossa comissão para a criação do grupo de amizade que nós agora estatuímos com a Roménia, por causa do ativismo da sua embaixadora, e porque a Roménia e Portugal têm interesses muito significativos, tendo em conta... Exatamente. E, portanto, na área de defesa, a comunidade romena em Portugal também é significativa e, portanto, muitas vezes esta lista serve para ser atualizada e aperfeiçoada. Ora bem, posto isto, passaríamos então ao ponto... Já agora, pois o Sr. Presidente da Assembleia da República vai, com certeza, enviar à nossa comissão e nós faremos distribuir pelos grupos parlamentares, enfim, o elenco destes tais grupos conexos, não é verdade? Já agora vamos saber o que é que esta coisa vai dar, não é? Tenho enorme curiosidade também. Ora bem, e temos aqui a apreciação e votação do relatório do Programa de Trabalho da Comissão Europeia, ponto 4 do nosso Ordem de Trabalhos, para de 2020, uma união mais ambiciosa. É relator o Sr. Deputado José Cesário, quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Evidentemente que a apreciação do programa de trabalho da Comissão Europeia é uma matéria séria, e eu confesso que teria gostado de ter tido mais tempo para poder exprimir também uma opinião como relator, mas importa dar sequência a este processo e transmitir naturalmente à Comissão aquilo que são as prioridades essenciais deste mesmo programa de trabalho, programa da nova Presidente da Comissão, e que fundamentalmente se traduz em seis grandes ambições. O Pacto Ecológico Europeu, uma Europa preparada para a era digital, uma economia ao serviço das pessoas, uma Europa mais forte no mundo, que se propõe que seja uma matéria sobre a qual nos pronunciemos e que acompanhemos mais de perto, a promoção do modo de vida europeu e um novo impulso para a democracia europeia. Evidentemente que no decurso desses próximos meses, anos, há um conjunto de matérias, tendo em consideração estas prioridades, mas há um conjunto de matérias muito práticas que vão naturalmente absorver a Comissão Europeia e o conjunto da União Europeia no seu todo. Particularmente a parceria com o Reino Unido, na sequência do Brexit, é uma matéria muito séria. As questões que se prendem com a nova estratégia global para a África, aqui Portugal terá de ter naturalmente um papel muito importante tendo em consideração os nossos interesses estratégicos e a nossa experiência. O novo acordo de parceria entre a União Europeia e os países ACP, África, Caraíbas e Pacífico, a parceria com os Balcãs Ocidentais, que no contexto da União Europeia é uma matéria muito séria que absorve a maior parte dos Estados-membros, não nos diz tanto respeito a nós, mas absorve as atenções da maior parte dos Estados-membros, e uma outra questão muitíssimo importante que eu acho que nós devemos acompanhar com grande atenção, que é a reforma da Organização Mundial do Comércio. Ora, considerando estes aspectos, o que naturalmente se propõe é que, portanto, da análise do programa de trabalho, acompanhemos mais atentamente as questões relativas a uma Europa mais forte, particularmente no domínio da cooperação internacional, a soberania financeira, a estratégia para a África, o alargamento da União Europeia, a parceria oriental, Balcãs, os direitos humanos, a democracia e a igualdade de género, aqui também encaixam as questões que se prendem com os refugiados, a reforma da Organização Mundial do Comércio. E, sendo assim, consideras que o documento está em condições de ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus, que é aquela que é competente pela apreciação mais direta deste programa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do parlamentar do PS, gostava de felicitar o Sr. Deputado José Cesário pelo parecer que aqui nos deixa sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2020, uma união mais ambiciosa na parte que respeita à política externa. Eu julgo que o programa que a Comissão Europeia nos apresenta é um programa muito interessante e que nós aqui na nossa Comissão deveríamos acompanhar atentamente, não apenas no que diz respeito à reforma da Organização Mundial do Comércio, como referiu o Sr. Deputado José Cesário, bem, mas relativamente a alguns dos outros aspectos. Ainda por cima, porque esta Comissão, tanto quanto parece, procura, aliás, isso é referido em determinada altura do relatório, que quer colocar um ênfase muito forte no que diz respeito a todas as ações da União Europeia, mas com uma dimensão externa. Portanto, eu julgo que isto é relevante, esta valorização da dimensão externa da União Europeia, e obviamente que Portugal acaba sempre, Portugal e todos os Estados-membros da União Europeia, direto ou indiretamente, acabam também por estar implicados com as orientações políticas da União Europeia. Há, obviamente, grandes desafios que nos tocam diretamente. O Brexit e as negociações sobre a relação futura com a União Europeia é um assunto que terá implicações a todos os níveis, não apenas no que diz respeito às migrações, mas também em termos comerciais de uma maneira muito forte, em termos políticos, em termos da própria organização interna da União Europeia. E é, obviamente, que este é um dos assuntos que nós deveremos acompanhar. Sem prejuízo dos outros temas como a Agenda de 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável e das seis ambições referidas pela Presidente da Comissão, que foram aqui referidas pelo Sr. Deputado, eu julgo que há outras duas que nos deveriam chamar a atenção e que, inclusivamente, eu julgo que poderíamos, em determinados momentos, abordar de uma forma mais específica estes temas, até porque eles fazem parte também do nosso plano de atividades. Um deles tem a ver com a prioridade que é dada à África. Eu creio que, pelas ações que a União Europeia e que a Comissão Europeia têm tido relativamente à África, que a Europa acordou, despertou um pouco para o que está a passar no continente africano, porque há uma estratégia deliberada de procurar desta forma também. São muitas as razões, mas não apenas fazer um pouco ombrear com a China ou com os Estados Unidos, mas a União Europeia, relativamente à África, é dos blocos políticos que mais investem em África, mais do que a China e os Estados Unidos juntos, e, no entanto, acaba por não ter esse aproveitamento em termos políticos. Pelo contrário, sofre até bastante com as consequências de muita da instabilidade. E a questão de África, a começar pela própria Semana entre a União Europeia e a África, e Portugal sempre teve uma responsabilidade muito particular nas suas relações com a África. A primeira Semana entre a União Europeia e a África foi também impulsionada por presidências portuguesas. Houve alturas em que foi inclusivamente necessário as presidências portuguesas imporem-se para que a Semana com a África fosse realizada, e, portanto, direto ou indiretamente, e até porque existem 5 países de expressão portuguesa africanos que estarão também alguns implicados, e eu julgo que era importante nós termos isso em atenção. Um outro aspecto que eu gostaria aqui também de sublinhar, que também faz parte do nosso plano de atividades, tem a ver com esta orientação, que é muito importante, fazem parte dos valores e da identidade da União Europeia, que é o novo impulso para a democracia e os direitos humanos, em que a União Europeia vai procurar dar um novo impulso neste domínio específico em todo o seu relacionamento com países e continentes, etc. São valores que são importantes para gerar um desenvolvimento muito mais sustentável, muito mais respeitoso dos direitos humanos, do Estado de Direito, das democracias, etc. O que isso é importante, nós também acompanhamos. Portanto, o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2020 é um documento importante pelas temáticas para onde nos remete, e que nos dizem diretamente respeito, e eu, relativamente àquilo que o Sr. Deputado José Cesário aqui referiu, eu julgo que nós deveríamos estar atentos a alguns destes temas e, eventualmente, em determinados momentos, procurar ir mais fundo na parte mais que nos interessa, muito particularmente nestes temas que aqui foram referidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Não sei se mais alguém deseja usar a palavra. Sr. Deputado João Oliveira tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, naturalmente, começar por cumprimentar o Sr. Deputado José Cesário pelo relatório que fez, que eu diria que está em linha com aquilo que é o posicionamento do Sr. Deputado José Cesário e do grupo parlamentar do PSD na apreciação destas matérias, e que certamente é acompanhada por outros grupos parlamentares, infelizmente não o PCP. Também julgo que o Sr. Deputado José Cesário só estranharia se acontecesse o contrário. Porque, naturalmente, não apenas da apreciação que é feita, naturalmente na medida em que estamos na Comissão de Negócios Estrangeiros e, portanto, estamos a tratar das matérias relacionadas com a política externa, do programa de trabalho da Comissão Europeia, mas da própria reflexão crítica que esse plano de trabalho deveria obrigar face a muitas das questões que estão colocadas no próprio programa de trabalho da União Europeia. Eu destaco apenas umas, porque acho que é uma talvez das mais impressivas, que tem que ver com a forma como se procura limitar quase ao posicionamento perante um futuro incerto, a discussão sobre o papel que a União Europeia deve assumir no relacionamento com os países africanos e em particular no quadro daqueles que mais próximos estão do ponto de vista geográfico, identificando um conjunto de desafios, identificando um conjunto de necessidades, de potencialidades do desenvolvimento dessas relações, não se escrevendo uma linha sobre uma avaliação daquilo que foi o posicionamento da União Europeia, em muitas das circunstâncias que estão na origem dos gravíssimos problemas que estes países atravessam, particularmente os países africanos do Mediterrâneo. E essa circunstância é reveladora da forma como erradamente se vão concebendo estratégias, se vão concebendo táticas em função dessas opções estratégicas, quer no desenvolvimento das relações económicas, quer políticas, quer sociais, quer das opções orçamentais que estão associadas a cada uma delas, e portanto eu diria que, merecendo a nossa absoluta discordância a este programa de trabalho, o Sr. Deputado José Cesário, apesar do esforço que colocou na elaboração deste parecer, não consegue ultrapassar essa divergência insanável, diria eu.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Não sei se há mais alguma intervenção. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Sr. Presidente, eu vou ser mais curto na minha intervenção. São conhecidas as divergências de opinião que nós temos e, desse ponto de vista, este debate acontece anualmente aqui com argumentos que se repetem também ano após ano. Por isso, poupando a atenção de todos e sendo certo que todos temos a memória dos debates anteriores, nós também não estaremos de acordo com o parecer. Ele não tem a ver com os méritos do seu proponente e relator, mas sim com as divergências políticas que nós temos sobre a forma como a União Europeia tem conduzido as matérias relativas à ação externa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado desejasse dar deseja fazer uma intervenção, faz favor.
Muito brevemente, apenas para salientar uma vez mais que eu considero-me um homem de fé e mantenho sempre a esperança de ver um dia, quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Comunista Português, aproximarem-se das posições mais pró-europeístas que o meu partido e outros partidos, naturalmente, advogam. Saliento, agradeço os comentários de todos e reafirmo aquilo que o deputado Paulo Pisco aqui explorou transversalmente, que eu já havia referido, que acho que é muito importante que nós mantenhamos uma atenção muito especial, um acompanhamento muito especial de matérias muito práticas como estas, a nova parceria com o Reino Unido, as questões da relação com a África, toda a revisão do acordo de Cotonou e que naturalmente vai ter o ponto alto já a partir de 2020, a reforma da Organização Mundial do Comércio, que é uma matéria muito séria e que naturalmente vai ter implicações muito grandes no dia-a-dia e naturalmente sem esquecer todo o plano de ação para os direitos humanos.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Vamos votar o relatório do Sr. Deputado José Cesário. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado, por maioria, com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Senhores deputados, vamos passar então ao ponto 5. O ponto 5 é novamente, enfim, é a situação que já se vem eternizando de maneira muito penosa dos relatórios confiados ao Sr. Deputado Paulo Porto. Mais uma vez, pede que sejam adiados. O primeiro respeita a petição 684.13.4 da iniciativa de Filipe Pereira da Costa, que solicita a alteração legislativa à lei do seguro social voluntário com vista à inclusão dos portugueses na diáspora no sistema de segurança social, e o segundo, que é a apreciação em votação do parecer referente ao projeto de lei número 128.14.1 do PSD, criação do programa Mulher Migrante. Senhores deputados, entrega quem, Sr. Deputado? Entrega quem, Sr. Deputado? O primeiro parecer não foi distribuído. Ah, é a prestação e votação do parecer da petição. Mas o Sr. Deputado não está presente.
Senhor Presidente,
alguém pode fazer a apresentação pelo Partido Socialista?
Eu não posso, eu acho que nós não podemos, porque o Senhor Deputado Paulo Porto disse que ele não pode estar impossibilitado porque está no estrangeiro, em trabalho parlamentar, e pede para ser, ele gostaria de ser lá a apresentar e que pede para ser agendado para a próxima reunião da Comissão. Pedimos desculpa por mais este adiamento.
Isto é a primeira vez, caso, uma situação desta natureza. A distribuição desta petição, data do dia 31 de julho, foi distribuída à nossa comissão, foi aqui distribuída ao Sr. Deputado Paulo Porto no dia 12 de novembro. O Sr. Deputado para entregar, apresentar no dia 6 de janeiro, pediu para alterar para o dia 11 de fevereiro, pediu para alterar para o dia 27 de fevereiro, pediu para alterar para o dia 2 e hoje pede para alterar para o próximo dia. Isto é uma situação que está a embaraçar a nossa comissão. O Sr. Deputado, se não tem disponibilidade para fazer relatórios, não pode oferecer-se para fazer relatórios. Se o Sr. Deputado não estiver cá na próxima reunião, será feito outro relatório, será destacado outro relator e não será do Partido Socialista.
Sr. Presidente, em nome do Partido Socialista, asseguro que na próxima reunião o relatório será apresentado. Os relatórios serão apresentados.
Muito bem. Pode avisar o Sr. Deputado Paulo Porto que na próxima reunião, se não o fizer, nem ele nem o Partido Socialista ficarão com estes relatórios. Ponto 7º. Apreciação e votação do parecer referente ao Projeto de Lei nº 129-14-1 do PSD, que define um novo quadro de incentivos ao civismo juvenil no estrangeiro. É matéria conexa com a 8ª e 12ª Comissões e é autor do parecer, o Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PS do Partido Social Democrata apresenta-nos aqui este projeto de lei número 129 para definir um novo quadro de incentivos ao associativismo juvenil no estrangeiro e esta questão é uma questão recorrente na Assembleia da República do movimento associativo e ainda bem porque o movimento associativo é de facto um elemento muito importante para a coesão das nossas comunidades espalhadas pelo mundo, para a sua dinamização, para a solidariedade que existe entre os portugueses, que deve existir entre os portugueses e que servem do movimento associativo precisamente para este tipo de propósitos e de valores e de convivência das nossas comunidades. O movimento associativo é um elemento fundamental não só de ligação às comunidades a nível dos países de acolhimento, dos sítios onde se encontram, mas também das próprias instituições nos países de acolhimento e também relativamente às instituições em Portugal. O movimento associativo desempenha um papel muito importante, inclusivamente, na própria história da nossa imigração e um pouco também numa outra dimensão da história de Portugal. O projeto de lei que aqui nos é apresentado pelo PSD incide num âmbito muito particular que tem a ver com a criação de um novo quadro de incentivos para o associativismo juvenil no estrangeiro, portanto incide sobre o associativismo jovem e isto é algo que também deve ser salientado, sobretudo porque no âmbito das nossas comunidades a grande dificuldade muitas vezes é de transmissão para as novas gerações, por um lado das associações e por outro lado da criação de novas associações. Portanto, isto é um aspecto muito importante e o que nos é aqui apresentado neste projeto de lei é uma proposta em 11 artigos que, de uma maneira muito sucinta, eu resumiria da seguinte forma. Estes artigos, no que diz respeito aos requisitos para a concessão de apoios, estabelece que eles devem ser obtidos no caso de as associações terem pelo menos 51% dos seus membros de origem portuguesa e com idade inferior a 35 anos. Este fundo de apoio ao associativismo jovem deve ser gerido pelo organismo competente, que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da Secretaria de Estado das Comunidades, que para estas associações serem apoiadas têm que obter um conjunto de requisitos, como serem partidários, não defenderem princípios racistas nem xenófobos, promoverem os interesses culturais das comunidades, etc. Depois, as ações que merecem apoio são aqui definidas como, por exemplo, a concessão de bolsas, de estudo, criação de curso de língua portuguesa, entre outras questões, algumas delas, como a construção, aquisição ou modernização de instalações, é uma questão muito delicada e muito pouco consensual, diria mesmo, e que este tipo de pedidos para apoio devem ser apresentadas na embaixada, nos consulados ou ao Serviço Externo do Estado Português, como aqui é referido. Basicamente, Sr. Presidente, eu gostaria aqui de referir, que este projeto de lei, de alguma maneira, ele está, eu também explico isso na opinião que também exprimo aqui no parecer, vai ao encontro de alguns instrumentos que já existem, entre eles o Decreto-Lei 124 de 2017, que precisamente leva em consideração o facto de o movimento associativo estar num processo de renovação, de transformação e do associativismo jovem ser um elemento importante na vida das nossas comunidades. Mas mais recentemente houve também um segundo instrumento que é importante, que vem na Lei 57 de 2019, em que, portanto, sendo dirigido ao associativismo em solo nacional, acrescenta um elemento que é muito importante, porque diz que as associações juvenis que podem ser objeto de apoios podem ter sede em território nacional ou fora dele. E, portanto, isto acaba também por ser mais um dos elementos que vai permitir que haja apoios por uma outra via para o movimento associativo, ou seja, através do associativismo que é praticado em Portugal ou através do organismo competente do Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, que faz a apreciação de uma forma imparcial e independente dos apoios que podem ser atribuídos mediante uma regra. Há aqui, de facto, uma diferença, é que é referido que o atual método para a apresentação das propostas de apoio é excessivamente burocrática, excessivamente formal, rigorosa, etc. Enfim, nós, de acordo com aquilo que existe na lei, há uma posição contrária, que é necessário que haja esse rigor e essa formalidade para que se possa haver uma contabilidade, uma accountability relativamente aos projetos que são apresentados para financiamento. Portanto, neste sentido, Sr. Presidente, eu gostaria apenas de dizer que, independentemente das posições que nós possamos ter, e eu exprimo também aqui na opinião do relator, este o projeto de lei é importante porque refere a um domínio muito importante da vida das nossas comunidades e, enquanto parecer, enquanto relatório, reúne todas as condições para ser discutido e votado no plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Não sei se alguém lhes dá a palavra. Sr. Deputado José Cesário, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, evidentemente que hoje não está em discussão o projeto de lei, está em discussão o parecer. E, evidentemente, estamos de acordo com aquilo, com o parecer que o Sr. Deputado Paulo Pisco elaborou. Aliás, eu vislumbrei na intervenção do Sr. Deputado Paulo Pisco uma concordância generalizada com o projeto de lei que o PSD apresentou. E tenho quase a certeza absoluta que ele gostará muito de o discutir e, porventura, votar, ou gostaria muito de o votar, favoravelmente em plenário. Vamos ver se assim será. A questão de fundo, e o Sr. Deputado abordou-a, é que este tipo de apoios, ou melhor, este tipo de incentivos, que trata-se verdadeiramente de incentivos, não podem estar demasiadamente disseminados no espectro legal, nos normativos que abrange este tipo de questões, e têm de ter, tanto quanto possível, tem de ter as fontes de financiamento muito bem identificadas. O nosso objetivo fundamentalmente é esse. Efetivamente, o Sr. Deputado sabe que atualmente a generalidade das associações, e particularmente das associações que incluem elementos mais jovens e que envolvem maior número de jovens, sobretudo mais distantes de Portugal, têm extremas dificuldades em se candidatar aos financiamentos do Ministério dos Negócios Estrangeiros e ainda mais a outro tipo de financiamentos. E, portanto, este diploma tem o objetivo geral de clarificar isto e simplificar as coisas. Não está em causa o rigor. O rigor, evidentemente, terá de ser sempre exigido, mas está em causa a desburocratização e acabar com aquela situação caricata de uma coisa que não acontece às associações em Portugal e que acontece lá fora, que é ter serem obrigados a pedir os apoios para o ano seguinte. Alguém me há de explicar quem é que aqui planifica as coisas a um ano de distância. Então, muito menos em estruturas associativas que fundamentalmente assentam a sua base de trabalho em alguma informalidade e muito voluntarismo. Por isso, estamos de acordo com o parecer. Naturalmente, este é um debate que faremos oportunamente no plenário, quando e se este projeto vier a ser agendado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, podemos talvez passar à votação do relatório do Sr. Deputado Paulo Pisco. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimentos ao deputado relator. Vamos agora passar ao ponto 8 da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer referente à proposta de lei nº 169-13-4 do Governo, que altera a lei nº 17-2014, 10 de abril, que estabelece as bases da política de ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional. Naturalmente, a comissão competente é a Comissão de Agricultura e Mar, e o deputado autor do parecer é o Sr. Deputado André Ventura, a quem eu... Ai, meu Deus, Sr. Deputado, desculpe. António Ventura, a quem eu dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado António Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Por acaso, há quatro Venturas no Parlamento.
Afinal, havia outro.
Havia outros. Há os bons e os maus. Então, Sr. Presidente, bom, depende da perspectiva política. Sr. Presidente, esta proposta, anteproposta de lei que vem da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores é sobejamente conhecida, foi apreciada na Comissão Competente da Legislatura passada, não chegou a ser votada, transitou para esta legislatura. Nessa legislatura, a Assembleia Regional agendou para plenário, foi aprovado na Generalidade, descendo a três comissões, desde logo à Comissão Competente, que é a Agricultura e Mar, a Negócios Estrangeiros, também à primeira comissão. No âmbito da Comissão dos Negócios Estrangeiros, o parecer mantém-se igual àquele que foi na legislatura passada e que eu próprio fiz também no âmbito da Comissão de Agricultura e Mar. E, portanto, isso é uma proposta que pretende alterar a Lei 17 de 2014, que estabelece as bases da política de ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional, e cinge muito à questão da gestão partilhada do mar, entendendo a Assembleia Legislativa Regional, da qual essa proposta, anteproposta de lei, foi aprovada por unanimidade, que a gestão partilhada também deve ser algo cujas regiões autónomas devem ter um decreto legislativo próprio, de competência própria, dando mais autonomia relativamente àquilo que deve ser a sua disposição política sobre o mar que as rodeia. E é nesse sentido que propõe esta alteração ao espaço e do ordenamento da gestão do marítimo nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Ventura. Não sei se alguém deseja usar da palavra. Não sendo o caso, vamos passar à votação. Quem vota contra o relatório do Sr. Deputado António Ventura? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Posto isto, entramos no sacramental ponto da aprovação das atas. Desta feita temos duas, a número 12 de 11 de fevereiro e a número 13 de 27 de fevereiro. Se os deputados algum reparo às atas, não sendo o caso, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovar as atas. Chegamos ao fim da nossa reunião. Muito obrigado aos colegas e até à nossa próxima reunião.